Além dos Fatos. A Prefeitura de Limeira, no estado de São Paulo, iniciou às 6h30 da manhã de quarta-feira do dia 17, o fechamento do acesso à Ponte do Esqueleto, onde uma jovem morreu após ser lançada de uma altura de 40 metros sem o equipamento de segurança durante um salto de rope jump. A jovem caiu e teve a morte constatada no local pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Uma testemunha que saltaria logo após a jovem relatou que os instrutores não fizeram a checagem de segurança na vez de Maria Eduarda. 6 pessoas foram detidas e, em depoimento à polícia, os 3 instrutores que foram atuados em flagrante... Peraí, desculpa, gente. Seguem presos e não souberam explicar o motivo do erro. Informações do site G1.
Acontecimento que, né... mexeu aí com o Brasil inteiro e imagino que outros países também, né, as mídias todas conectadas, focadas aí, né, na compreensão, na tentativa de compreender aí, meu caro amigo Pastor Gilmar, esse acontecimento. Mas uma decisão pode durar apenas alguns segundos, mas suas consequências podem acompanhar uma pessoa por meses, anos ou até por toda a vida. Todos os dias fazemos escolhas, algumas simples, outras capazes de mudar completamente o rumo da nossa história. O problema é que nem sempre paramos para pensar nos riscos, nos impactos e nas pessoas que podem ser afetadas por aquilo que decidimos fazer, meu amigo Gilmar Batistotti, meu pastor.
É, situação triste. Quando eu vi assim a cena, né? Não teve, todos nós de alguma forma fomos
afetados
assim, a gente fica triste, né? Porque, e hoje estava lendo um pouquinho, agora eles estão no período dos inquéritos para definir, né, se foi, e aí tem uma discussão, eu não lembro qual foi o, inicialmente qual é a posição da juiz, não sei se é a juiz ou a delegada, né, a delegada que acompanha o caso, se é um que tem lá dentro do jurídico, se é doloso, se é culposo, né? Mas a situação é triste. O nosso objetivo aqui não é falar sobre esse incidente, né? Porque tem muitas variáveis aí, situações, né? Nosso objetivo é pensar um pouquinho, né, nesse momento que a gente vive. Essa semana alguém me contou que a Larissa pulou de paraquedas, né?
Isso.
Mas uma colega que foi pular de paraquedas, e aí ela tinha, na época, acho que uns 18, 19 anos, daí ela ligou pro pai, né? Pai, vou pular de paraquedas agora. Paraquedas agora, né? E aí ela hoje tem 2 filhas. Hoje ela é uma pessoa adulta, né? E de vez em quando o pai encontra e filha, eu quero que um dia você receba uma ligação, como eu recebi naquele dia, para você entender como eu me senti, né?
Meus pais me acompanharam, o Davi também.
Aí foram até o local com
você? Foram juntos, o Davi fez as fotos e tudo mais, minha mãe nem queria... Meu pai ainda foi, né, para a pista onde a gente aterriza e tudo mais, minha mãe só ficou em puro desespero. E aí eles não encontravam o meu paraquedas, porque são muitas pessoas saltando ao mesmo tempo. É. E eles não sabiam qual que era o meu... E aí minha mãe bateu o desespero. O meu pai...
O Robson.
Eu acho que ele aprendeu, assim, a montar a mochila lá do paraquedas, porque ele ficou no pé do rapaz o tempo todo pra ver qual que é o equipamento. E aí como é que dobra? Agora deixa eu ver o outro reserva. Aí não sei o que. Ele aprendeu tudo. E meu pai...
Igual ele cola no mecânico.
É, mas foram todos juntos.
Eu descobri que nesse caso lá do pulo lá do... Como é que chama? Tem um nome... Rope jumping.
Isso.
É, eu descobri que era uma atividade ilegal.
Exatamente.
E não fiscalizada. Lógico, se era ilegal, não era fiscalizada.
Aham. Uhum. Era
outro negócio...
Eram amigos, né, que praticavam o esporte, que diferente do bungee jump é aquele que é um elástico, né?
Sim,
então... Faz esse movimento de lá. O rope jump é como se fosse um pêndulo, né? A pessoa salta e fica como um pêndulo. E eram, pelo que eu li também, né, pastor? Eu vi que eram rapazes que praticavam esporte e se juntaram para oferecer essa atividade para quem também se interessasse, né? É. E aí vem um problema, né? Olha o que causou.
Da ilegalidade.
Exatamente.
Também, tem uma série de... Mas fere a gente.
Então
fere
eram
gente.
Regidos por um código ali e tal. Enfim. Uhum. Olha, sabe quem está olhando, observando, ouvindo, atenta.
Deixa eu ver, hoje
analisando.
É dia da semana.
Analisando.
Quinta-feira?
A propósito, ela começou essa semana com a gente, né? E, pode falar, pode falar?
Fale, Veri.
Que performance. Ela pegou o horário, assim, né? Inclusive, ela citou isso. Pegou um horário que era aquele horário difícil, né? Que é o pós-almoço ali, quando bate aquela sonolência. Mas quem disse que alguém teve sonolência? Se teve, superou. Porque, vou te contar, era a doutora Welida Dancini, do Além dos Fatos, falando ali. E realmente prendeu a atenção daquele auditório, né, com maestria, com muita qualidade. Doutora Welida Dancini, conta aqui no Além dos Fatos, nesta quinta-feira.
Olá,
seja bem-vinda.
Olá, gente. Obrigada. Boa
tarde, vou deixar ela vermelha,
Veri.
Hoje.
Obrigada aí pelo carinho. Boa tarde, Veri, Pastor Gilmar, Larissa. Começamos a semana juntos e terminamos a semana juntos, né?
Muito bom, que prêmio.
Pois é. E por sinal, tô indo lá para sua terra amanhã, viu, Veri?
Olha pro Espírito
aí.
Santo.
Amanhã eu vou para lá passar o final de semana lá em Guarapari.
Aê!
Pois é.
Depois que chegar lá, você já marca pro verão.
Pois é, ó, tô aceitando convite.
Especialmente ali pra temporada. Quem sabe se encontra com a sua Gilmar Batistotti por lá, que ele é.
Ele mora mais lá.
E ele não desgruda, né?
Janeiro. Eu gosto.
Entre janeiro e fevereiro e março, ele sempre aparece.
Entre janeiro e dezembro.
Boa.
Entre janeiro e dezembro eu tô lá algumas vezes.
Doutora Welida Dancini, que é doutora em psicologia e que você pode e deve acompanhar ela nas redes sociais, @DRA, de doutora, Welida Dancini. Tem muito conteúdo bom por lá e eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Inclusive, vários dos assuntos do Além dos Fatos a gente tira do perfil da doutora Welida, né, Veri?
E como ela nos cativou ali, eu tenho certeza que cativar sua atenção também. Tá? E vai te ajudar no que for preciso, no que você precisar na área dela.
O convite para você acompanhar a gente pelo YouTube está feito, youtube.com/NovoTempoRádio. Pode comentar, pode perguntar e pode votar na nossa enquete também.
Quem
onde...
você perguntou hoje?
Pastor, eu pergunto o seguinte, já aconteceu de você ignorar um alerta e depois perceber que deveria ter ouvido? No vídeo onde a moça ia saltar de rope jump, é possível escutar uma moça que também estava filmando, possivelmente. A voz dela aparece no vídeo enquanto a moça está sendo carregada. E ela fala, gente, a corda dela. Mas os rapazes não escutaram. E aí aconteceu a tragédia. Então eu pergunto mais ou menos nesse sentido. Já aconteceu de você ignorar um alerta e depois perceber que deveria sim ter ouvido? 70% disseram que sim. Acredito que, né, era de se imaginar que a maioria. E 30% disseram que não. Ou não perceberam, né? Não sabem que aconteceu. Mas a maioria disse que sim, já aconteceu. De a gente ignorar um alerta ou não escutar e depois perceber que deveria sim ter escutado, deveria ter ouvido. Doutora Welida.
Ouviu o cuidado, né?
Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí de... Porque algumas pessoas assumem atividades que, para outras pessoas, são extremamente absurdas. Por exemplo, tem gente que...
Pula de paraquedas.
Exatamente. Pro meu esposo, ele falou assim, você tá maluca.
Eu acho muito lindo. Bug jump, paraglider e por aí vai, né? Agora deixa eu só assistindo e batendo palmas.
Mas tem gente que é apaixonado por isso. Talvez a adrenalina. E tem gente que olha e fala, misericórdia, como é que vai... Doutora, por que existem pessoas que dão essa impressão de que precisam de sentir, assim, adrenalina, precisam de atividades que sejam perigosas?
Então, na realidade, Larissa, as pessoas têm perfis diferentes, né? E um dos aspectos que marcam essa diferença é a forma como a gente toma decisão. Então, por exemplo, existem aquelas pessoas que tomam decisão com base na lógica. Por exemplo, o Veri falou aí, né? Ah, eu acho lindo, acho bacana e tal, mas me deixa aqui, porque aqui é mais seguro, eu
No
quero estar
chão.
com os pés no chão, ter o controle. Ou seja, ele toma o perfil aí dessa tomada de decisão dele é com base na lógica. Já existem outras pessoas, tipo assim, alguém que é cacheado por aí, né? Que toma as decisões baseadas na emoção, no desejo, na curiosidade, no senso de pertencimento de um grupo, ou então na recompensa, né? Que a experiência bacana que eu vou ter, a recompensa de fazer algo que quase ninguém faz. Então, são outros padrões para se tomar a decisão. E é claro que a pessoa que toma a decisão com base na lógica, ela está enxergando mais a questão do risco. Quanto isso é perigoso, quanto isso me expõe mais. Já quem toma a decisão com base na emoção, ela está mais conectada não com o risco, mas na aventura, no senso de superação, na adrenalina, no reconhecimento social. Então, são padrões diferentes.
E a gente tem uma popularização desses essas atividades chamadas radicais, né? Cada vez mais isso vai se tornando comum, atividades essas que normalmente eram praticadas por especialistas, né? Seja um rapel, seja um pular de paraquedas, né? Então são pessoas especialistas que muitas das pessoas vivem dentro dessas atividades, fazem isso, né? E com essa popularização, você começa a ter acesso. Lógico, a gente não está falando aqui que, né, essa não é uma boa atividade, não é sobre isso, né? Mas é sobre realmente esse medir, né? A gente tem que avaliar. Às vezes, até alguns brinquedos, né? Próprios brinquedos em parques. De vez em quando a gente ouve, né? Brinquedos que são radicais que às vezes, né, geram algum problema.
Eu não subi, né, nenhuma vez para esses brinquedos aí aéreos, mas eu já saltei de muitos trampolins na vida e muita gente já teve
Brinquedos
problemas com isso, né?
aéreos.
Esses
Brinquedos
brinquedinhos
aéreos.
aéreos aí,
Você
parapente,
já pulou
ultralé.
lá em Guarapari, como é que chama lá naquela pedra lá
Já
que.
pulei várias pedras ali.
É, né? Que realmente
Normalmente eu dava uma mergulhada lá embaixo primeiro para perceber a
Para
profundidade,
ver a
depois eu ia
profundidade.
mergulhar.
Então, assim, são coisas que estão expostas, né? Hoje eu estava pesquisando alguns textos sobre esse assunto, né? E tem um texto de Provérbios 22, verso 3, que pode ser aplicado aqui dentro desse contexto, que diz assim, ó: o prudente vê o mal e esconde-se. Ou seja, ele racionaliza. Já o simples passa adiante e muitas vezes sofre a pena. Então a gente tem que racionalizar numa atividade como essa. Ah, eu vou buscar uma atividade que é executada por um profissional. Você, por exemplo, foi no seu pular de paraquedas, vou usar o exemplo do pular de paraquedas aqui de novo. Você procurou
Uma empresa
uma
especializada,
especializada
foi
com.
junto com o.
Planejamento bem feito.
Foi.
Exatamente. Então, assim, há um risco? Sempre há um risco. Esses esportes radicais, eles têm risco, não tem como. Mesmo os especialistas, né, passam por essa situação às vezes, né, sofrem e muitos perdem a vida. Mas, então, deve existir assim precaução, né? Mas a gente, eu acho, sabe, doutora, que a gente tem que pensar assim, qual é a nossa motivação porque a gente faz isso também, né? Porque essa experiência da adrenalina, né, é uma coisa que se desenvolve, que se nasce, alguns nascem com isso, que querem, né? E com o tempo vão perdendo, por exemplo, eu hoje percebo que eu sou muito mais comedido, mas já fiz muito rapel na vida, adoro fazer um, né? Adorava fazer um rapel descendo uma cachoeira, mas daí você vai com o tempo, né? Os cabelos vão, né? Ficando
Variando, né?
clareando, a gente começa a fazer luzes sem querer, né? E aí você
Cabelo
começa
vai platinando,
vai platinando, isso aí,
platinando.
platinando.
Você que gosta dessa expressão.
Isso aí, o cabelo vai platinando e aí você começa a racionalizar mais, menos do que quando você era guri, como diz lá no Rio Grande.
E tem um detalhe também que, às vezes, as pessoas elas partem para atividades ou esportes mais radicais, só que existe também essa diferença entre você buscar uma empresa especializada, um profissional que seja qualificado, experiente, mas existem aquelas pessoas que, muitas vezes, elas vêm... Placas, por exemplo, não vá por aqui, não ultrapasse esse limite, e elas ignoram esses sinais, e aí se expõe desnecessariamente a perigos que muitas vezes custam até a própria vida. Então, essa questão entre, eu quero ser corajoso, mas coragem e prudência são coisas que a gente precisa olhar para isso. E a gente não pode ignorar as orientações, as placas de recomendação e ter esse senso de ter certeza de que aquilo que você está fazendo, aquele lugar onde você está indo, é algo seguro para você fazer.
E a gente vê recorrentemente acidentes de fotos que são tiradas nesses locais. Já viu um indivíduo que vai nesses lugares e não obedece a sinalização e quer tirar uma foto ainda para...
Isso.
Né? E os acidentes são recorrentes, né? Dentro desse contexto. E aí eu acho que cabe bem, né, um texto que está em Mateus, o capítulo 4, verso 7. O contexto aqui... é a tentação, e eu quero aplicar isso, né? Diz a partir do verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou o Senhor no pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito que te guardem. O próprio inimigo usa a palavra, né, nessa exposição. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E o Senhor responde, com o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, nós precisamos ter, racionalizar de quanto nós estamos nos expondo a esses riscos de forma inadequada. Então, e aí a gente poderia até citar alta velocidade de um carro.
É verdade.
Essa é uma exposição. Uhum. E a gente acha, né? Eu já brinquei aqui, eu acho que na mesa aqui, né, que eu estou naquela fase de que, né, dá-lhe luz atrás de mim, dá-lhe luz atrás de mim, entendeu? Ando devagar porque já tive pressa, diz uma música popular por aí que eu gosto.
A marcha do carro do pastor vai só até a terceira.
E o Mary Pastor. Mas
eu digo assim...
E a máquina pode
falhar.
Que
eu acho que eu até já falei, eu gosto de andar com 10 a menos da velocidade proposta pela pista. Porque daí eu tenho total segurança. É 120, eu vou até 110.
Agora...
É 110, eu vou até 100, entendeu?
Aqueles radares que vão fazer a média, né? Estão sendo testados por aí, para você vai ser, ó, faz a média da velocidade entre um e outro, né? Você
pode ver se tem radar na rodovia, né?
Não precisa. É a questão da lei, né?
E a nossa cidade aqui, ela é privilegiada.
Exato.
Radar.
Bastante.
Com radares. E o bom é que eles oscilam, assim, de 40 para 60.
Você não precisa fazer selfie por aqui,
né? A máquina faz. 60,
e de repente vira 40.
Jeito, perto de casa. Levei até susto.
É um desafio.
É verdade,
mas eu digo que os anjos, né, o anjo vai cuidar, o anjo vai proteger. Então a gente tem que ter bom senso, né? Como diz a doutora, né? A sinalização disse não ultrapasse. Acho que é o melhor caminho.
É só uma piadinha, né? Tem um meme que fala assim, uma placa falando, né, da velocidade máxima permitida. E aí tava escrito, picharam, né, uma frase escrita assim, para respeitarem a velocidade. Por exemplo, 60. Até 60, o anjo guarda. Mais que 60, o anjo aguarda.
Não, sábado eu ganhei uma carona com um amigo lá em Vitória, não vou dizer o nome dele aqui, mas, né, se ele tá ouvindo, ele sabe.
Vai que eu sei.
Rapaz, e ele não é fraco no pedal, não. Ele não é fraco. Olha, eu fui ali.
Eu quero fazer mais uma pergunta pra doutora. Mas eu preciso... Eu preciso ler o comentário do nosso amigo José Matias no YouTube.
Manda.
Ele falou, Larissa, que eu acho que é tipo que feio assim, né? Ele falou, chamar o irmão de véio. Cadê o respeito?
Uau.
É Veri!
É! Isso aconteceu muito. Como é que é o nome dele?
José Matias.
Aconteceu muito. Às vezes eu tava no, em algum lugar, alguém falou, oh, tá falando que você é velho lá no ar. E eu nem era ainda, né? Era novinho. Aí eu disse, não, é Veri.
É Veri!
Não era ainda, mas você não é ainda. Você não é ainda. Oh, né?
Depois eu te mostro a certidão. Quer dizer, nem tenho. Acho que já desmanchou. Virou pó. Jesus.
Eu achei muito bacana. Foi bom pra descontrair.
Maravilha.
Doutora, mas no começo você mencionou sobre essa questão do desejo de ser aceito, de repente, em um grupo, ou ser admirado, algo assim. Explica mais sobre isso. Por que que isso acontece?
Então, a gente tem... O ser humano, ele tem uma série de necessidades, né? E para algumas pessoas, fazer parte de um grupo, ser aceito no grupo, isso tem uma importância muito significativa, principalmente ali a partir da fase da adolescência, nessa fase aí da juventude, isso faz muito, é muito importante. Então, se você tem... Você faz parte de um grupo em que cujas pessoas elas se envolvem em atividades mais radicais, ainda que você, de repente, nunca tenha parado para pensar sobre isso, ou que não seja o seu perfil, você não gosta disso, mas para você se sentir aceito no grupo, você acaba se lançando em atividades que o grupo está participando ali por conta dessa necessidade de pertencimento. Às vezes não tem nada a ver com o grupo ali, eu não participo de um grupo que goste de atividades radicais, mas tem essa adrenalina de fazer coisas que você sabe que poucas pessoas fazem, de ser o diferente, de ter no seu currículo aí atividades diferentes, inusitadas, coisas que as outras pessoas normalmente não fazem. Então, essa questão aí de pertencimento, ela acaba estando ligada a essas áreas aí.
E a gente... Eu lembro de uma atividade que a gente fez com os colegas, né? E é interessante isso que a doutora falou. A gente fez com os colegas, já todo mundo na maturidade ali, e a gente ia mergulhar de cilindro com aquele que você faz com acompanhante até 6 metros. Né? Uhum. Quem já mergulhou sabe que você precisa dar uma trabalhadinha mental, porque isso tem a ver com total concentração. Já mergulhou, doutora? Já mergulhou?
Desse jeito assim, não.
Com
só sem equipamento.
Eu me conheço. Eu ia ter crise de claustrofobia.
Então, assim, era com cilindro 6 metros, né? E aí você vai, daí eu tava naquela assim, vou ou não vou, né? E aí o grupo começa aí, não, eu vou, e o outro vai, e aí você, eu não vou dizer que aqui nesse caso é uma necessidade de pertencimento, mas é uma influência que você recebe, e você é influenciado, porque poderia dizer, não, era livre, não era para todo mundo, né? E quanto mais, eu digo assim, quanto mais jovem você é, você vai ter mais dificuldade para dizer, não, eu não vou, né? E aí foi...
E às vezes não é nem pelo outro, é pela gente mesmo, que a gente fica assim, ah, mas só eu que não vou? O que as pessoas vão pensar sobre mim? Às vezes ninguém está pensando nada, mas a gente fica criando isso na mente.
É exatamente isso, e é sobre a gente, né?
Sim.
E eu fui para o mergulho, né? E foi uma boa experiência, deu tudo certo, mas quando você racionaliza um pouco isso... É muito interessante, né? Por exemplo, se você está lá e deu um pânico lá de 6 metros, você não sobe imediatamente, né? Você, né, o instrutor ele te orienta para você subir lentamente, até por causa da sua capacidade respiratória, que você não pode fazer isso, né?
Uhum.
Então, e aí quando você racionaliza isso depois, né? Pensa, uau, se dá alguma... Né? Uhum. Mas você realmente é influenciado. Não é sobre os outros, é sobre você. Eu não sei se vocês já viram aquele recortezinho de filme que uma professora está fazendo um experimento numa sala e ela mostra uma pasta verde. E ela diz para os alunos, que cor é esta pasta? Todo mundo verde. Ela diz, não, é vermelho. Vai chegar algum aluno atrasado hoje, com certeza, e aí eu vou perguntar no meio da aula que cor é essa pasta. E vocês vão dizer que ela é vermelha, mesmo ela sendo verde. E aí ela levanta, e chega realmente um aluno atrasado, né? E aí ela levanta a pasta e começa a perguntar. Qual a cor dessa pasta? Para um, para outro, e todo mundo verde. E aí se dirige para ele.
Todo mundo vermelha.
Né? Todo mundo vermelha, e a pasta é verde. Todo mundo vermelho. E aí se dirige para ele e pergunta para ele. Ele diz vermelha. E aí todo mundo começa a rir. Né? Aí ela vai explicar que esta influência que o grupo produz, né? Sobre o indivíduo.
Quando eu era criança, eu sempre amei muito Caraguatatuba, né? É uma cidade próxima aqui de Jacareí, onde tem praias. Eu sempre fui muito apaixonada.
Eu já sou de adulto.
E lá tem um parque, né? Que nem é itinerante, porque tá lá desde que eu me lembro por gente. Mas é um parque meio perigoso, né? Aqueles parques, assim, de cidade.
É verdade.
E aí, eu me lembro que eu devia ter uns 8 anos, eu acho. E eu queria ir num brinquedo tal. Meu pai tava indo comigo. E dois primos meus, mais velhos, na época, uns 16 anos de idade. Eles, não vou, não vou. Mas quando eles me viram, eu me lembro dessa fala deles. Não, a Larissa vai? Não, é até vergonha não ir, então eu vou. É justo o que o pastor falou, exatamente. Mas sobre a gente.
E depois, não, se a Larissa vai, a gente não vai.
8 anos de idade, aí eles falam, não, Larissa... é vergonha.
E você certificou o parque, não tem problema mais.
Vamos pro intervalo, velho?
É?
É.
Gente, surpresa.
Eu posso dar pra dizer uma coisa antes?
Diga.
Não?
De segundos, não?
Não, não. Então...
Além dos fatos. Bons hábitos nos proporcionam uma vida com qualidade e previnem doenças. Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, beber água, se alongar durante o dia, fazer atividades relaxantes e cultivar bons relacionamentos são alguns hábitos que nos trazem saúde. Que tal incluí-los na sua rotina? Tenha um estilo de vida saudável e viva melhor. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. O melhor da música cristã aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
Ajudar o próximo também faz bem para nós. Isso acontece porque paramos de pensar com frequência nos nossos problemas. Criamos vínculos sociais, temos mais disposição, o humor melhora e sentimos esperança. Cuidar dos outros é princípio bíblico. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois isso agrada a Deus. Então, qual vai ser a boa ação de hoje? Novo Tempo, juntos com você.
Cuidar da mente é essencial para ter uma vida saudável e equilibrada.
Saúde tem mais que ver com hábitos saudáveis do que com tratamento medicamentoso.
Equilíbrio, com o Dr. César Vasconcelos.
A perda da esperança está no núcleo do sofrimento depressivo.
De segunda a sexta, às 8h30 da manhã e às 14h, horário de Brasília. Aqui, na Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
A Rádio Novo Tempo, para mim, é uma companheira. É minha alegria nas horas difíceis e fáceis da minha vida. A Rádio Novo Tempo é tudo, né?
É a sua melhor companhia.
Uma Rádio Novo Tempo pra mim é alegria, é aconchego, é gratidão. Enfim, Rádio Novo Tempo, de fato, é a minha melhor companhia.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Dos fatos.
Além dos fatos, voltando aqui na sua Rádio Novo Tempo, hoje a gente está falando sobre uma tragédia que chocou o país essa semana, né? Esse final de semana principalmente. E aí, sobre algumas atividades perigosas, sobre como a gente precisa pensar antes de tomar certas decisões. Tudo isso com ela, a doutora Wélida Dancini, sua doutora em psicologia, que você vai lá seguir ela nas redes sociais, @DRA de doutora Wélida Dancini. Antes da gente dar continuidade no nosso assunto, na nossa conversa, pastor Batistotti já separou um presente para você, que é nosso ouvinte.
Hoje eu quero, como quase toda quinta, quando a gente está com a doutora Wélida, a gente sempre lembra, né, desse material que está à sua disposição, a revista Esperança, Mente Feliz, como você ter uma vida mais leve, como você trabalhar a sua ansiedade, como você superar, né, a depressão. Esses são alguns dos temas que estão à sua disposição na nossa revista Esperança Mente Feliz. Porque toda quinta-feira a gente tem sempre essa conversa leve, boa aqui, com profundas reflexões para ajudar a você ter uma vida emocional saudável e assim também desenvolver sua espiritualidade. Esse é o tema que eu estou pensando em desenvolver no meu TCC. Depois posso até pedir uma orientação sua aí, doutora. Tá bom? Porque,
beleza.
Olha, é sétimo semestre já, vamos para o sétimo, né? Então o tempo está passando aí, né? Boa Daqui gente. Um pouco tem que fazer. Eu vou pedir orientação aí, porque para mim é...
Já começa a ler sobre psicologia positiva, que fala sobre isso daí. Mas depois eu te dou as orientações.
Ótimo, ótimo. Então está aqui o material à sua disposição, 12981510081. Escreve lá...
Mente feliz.
Mente feliz.
Feliz.
Feliz. Feliz. E você vai receber na sua casa, vai preencher o cadastro aí.
Aí vai falar de um artigo de luxo, né? Controle emocional.
É.
Que coisa, é. Regulação emocional, certo, doutora?
Sim. Regulação emocional. Sim, com certeza.
Regulação emocional.
Então, tão necessário nos nossos dias.
É. Exatamente.
Enfrentar o caos, né?
12981510081. Achei interessante que o pastor falou, como quase toda quinta-feira a gente fala sobre essa revista e, né, e seguiu falando, eu espero e aguardo ansiosamente o dia em que nas quintas-feiras falaremos da revista da própria doutora Wélida Dancini.
Opa!
Ô, senhor, eu recebo isso.
Muito bom, muito bom. Aí sim, aí eu vi vantagem.
Vai ser.
Eu ia falar no intervalo isso. Que a gente dá uma... a gente fala sobre, né, que quanto mais jovem a gente é, às vezes menos... a gente pode falar tecnicamente, doutora, que o córtex pré-frontal está em desenvolvimento, é de onde a gente tem eu posso dizer, racionalidade.
O centro do raciocínio, de tomada de decisão, de análise, de planejamento. Essa parte do nosso cérebro, já cortando aí, emendando.
Não, por favor, por favor. É que depois de ser terminado, eu digo o que eu queria dizer. Por favor, tá. Por favor.
Então, nosso cérebro, ele tem, de forma assim, bem resumida, duas partes aí para contemplar isso que o professor falou, que é o sistema límbico, que é o centro das emoções, e o córtex pré-frontal, que é o centro do raciocínio, da análise, do planejamento, tomada de decisão e tal. A gente nasce com o nosso sistema límbico, ou seja, as nossas emoções, já em bastante desenvolvimento. Então, a criança, quando ela quer uma coisa, ela quer com muita vontade, né? A gente vê ali os 2 anos, a birra e tal. Mas essa questão de planejamento, tomada de decisão e tal, isso, ela não tem condições de fazer isso. Essa parte do cérebro começa a ser desenvolvida ali a partir dos 10, 12 anos de idade. E finaliza por volta dos 27 anos de idade. Então, acho que a Larissa ainda nem terminou de desenvolver ainda a maturação do cérebro dela.
Terminei
nessa
esse
parte
ano,
do...
doutora, fiz 28.
Pois é.
Ela acelerou.
Então, a gente nessa fase aí da adolescência, do início da juventude... isso ainda está sendo fortalecido, desenvolvido, amadurecido essa parte do nosso cérebro. Então, também daí vem essa questão de por que a gente faz algumas coisas assim, sem tanto essa análise mais madura, que é mais recorrente a gente ver quando a pessoa já passou aí dessa fase aí dos 30, 40, 50 anos. Quanto mais maduro a gente vai ficando, né, mais racional e mais, menos aventuras, porque o cérebro já está bem mais amadurecido, não que isso seja um defeito, né? Fazer coisas radicais em qualquer fase da vida, desde que seja com segurança, né? Mas nessa fase a gente acaba sendo mais ligado nessas coisas, assim, sem tantas amarras que geram tanto medo, tanta reflexão.
E o que eu ia dizer é exatamente isso. Não é uma crítica à juventude, não. O texto bíblico exalta, né? Alegre-se, jovem, né? E a gente tem... E todos nós tivemos o privilégio de já ter os nossos 20, né? Já faz um tempinho, né, velho, pra gente, né? Faz mais de uma semana pra mim e pra você, né?
E pra mim?
Pouquinho mais. Pra doutora Welida, menos de uma semana,
tá,
né?
Uhum.
Mas a Larissa, por exemplo, quando pulou, tava com quantos anos?
27.
Faz o ano passado?
Foi ano passado.
É? Recente.
E quando ela chegasse aos 28, ela não pulava mais, então ela veio pular até o 27.
Mas o certo é seguir Larissa, como Larissa fez, né? Seguiu as orientações. Ela fez como o Dinho está recomendando, nosso irmão lá do Rio de Janeiro, que é de uma igreja adventista lá do Rio de Janeiro. Ele fala que, se tratando do que aconteceu lá, né? Ele que é guia também na área de turismo.
Olha.
É sempre importante, né? Ele tem uma empresa, é importante sempre que a pessoa procure um lugar que tenha CNPJ, que ofereça um seguro aventura, aí que tenha o cadastro da Cadastur, que é do Ministério do Turismo e tudo mais. Valeu, Evandro, pela participação aí, direto do Rio de Janeiro.
Muito boas dicas aí.
O Anderson Cruz...
Necessárias.
É.
O Anderson Cruz comenta aqui no YouTube também, ele fala assim, direto do Rio de Janeiro, meu pensamento é, se der certo, foi uma experiência incrível, mas se der errado, posso pagar com a vida, então o custo da aposta é caro, não vale a pena. Sou da comunidade evangélica e acompanho diariamente vocês. Seja muito bem-vindo.
Abraço, Anderson. Legal, muito bom.
Pastor e doutora, a fé, né, já que ele fala, né, sobre o custo da aposta ser muito caro, a fé também pode servir como um mecanismo de proteção emocional, comportamental também, diante de alguma decisão impulsiva que a gente possa tomar?
Doutora.
Sim, pode sim. Mas, assim, é importante a gente entender a fé da maneira correta, né? A verdadeira fé, ela não elimina a prudência. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho fé, Deus vai proteger, Deus vai cuidar, os anjos estão aqui ao meu redor e tal. Então, às vezes a gente pode se apropriar dessa fé, se é que isso é fé, mas para que se lançar em atividades que a gente acaba descartando a prudência. Então, a verdadeira fé, ela vai fortalecer a prudência e nos faz entender que a gente não pode fazer, que a gente pode fazer muitas coisas, mas nem todas as coisas a gente deve fazer. Então... aquele texto bíblico lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu preciso ter esse senso crítico e ver isso que eu estou querendo fazer é prudente, é seguro, eu tomei todas as medidas e eu estou tendo autocontrole, eu estou tendo responsabilidade. Então, a fé madura, ela vai nos convidar a esse processo de reflexão e de maturidade e não desafiar os limites da vida.
E quando a gente vai para a definição, nessa linha que a doutora colocou de Hebreus capítulo 11, a gente vê aqui racionalidade quando a gente está falando de fé. A gente não está falando de uma experiência mística ou de algo irracional. Fé é certeza das coisas que se esperam. É convicção de fatos que não se veem. Então, certeza e convicção estão levando a algo que eu me apego verdadeiramente, que eu racionalizo. Eu gosto muito da palavra que é usada no Antigo Testamento, a palavra hebraica para fé, que é emuná, que tem a ver com algo que eu me apego, que eu acredito intensamente, ou me agarro. É como o indivíduo que está... Eu já usei esse exemplo algumas vezes aqui. É como se o indivíduo estivesse no meio do mar ali, precisando, né? Está cansado de nadar, não consegue mais nadar, e de repente tem um tronco ali, ele vê aquele tronco. O que ele faz? Ele se agarra, ele tem fé. Então aquilo é algo racional, é convicção total. Por isso, por que a gente acredita? Porque a gente lê a palavra, porque a gente estuda a palavra. A nossa fé tem que ter uma base. E aí, quando a gente amplia isso, por exemplo, a gente vai para 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, onde a gente vai ver que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. E aí, eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que preservá-lo. Eu não vou expor. A vida é valiosa. Então, não é algo místico, não é algo que, né, que está ligado somente à experiência, à emoção. Pelo contrário, eu sei o que eu quero, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, isso tem que ser muito, muito claro para a gente em qualquer atividade, né? Paulo vai dizer, né, que qualquer coisa que a gente faça, qualquer, seja uma diversão, seja férias. O que eu vou fazer nas férias, né? Seja ir num parque. Que eu faça para a glória do Senhor, né? Porque aí tem uma coisa importante, né? Nesta nossa cultura ocidentalizada, nós departamentalizamos a vida, né? Recreação é recreação, ir à igreja é ir à igreja. Não, não. Recreação é uma ação espiritual também. Ir à igreja é uma ação espiritual, né? Nós departamentalizamos, nós separamos isso, né? Então eu vou me divertir, não, aqui eu não sou crente, aqui não tem Deus. Não, ali tem Deus.
Não se separa, né? A vida é espiritual.
Não se separa. A visão oriental, que é a visão bíblica, é uma visão holística, né? Então tudo que eu faço, por isso que Paulo vai dizer isso, né? Qualquer coisa, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa que você vai fazer. Então, né, hoje eu tive o privilégio, ontem... Né, de sair no meio da semana, né, porque minha esposa ficou 2 dias em trabalho em São Paulo. Aí hoje liguei para ela, porque ontem ela deu a deixa, né? Deu a deixa, assim, ah, que vontade que eu tô de comer tal coisa. Aí hoje eu liguei um pouquinho perto do almoço.
Um marido sábio.
Aí eu liguei hoje e falei assim, meu bem, vamos almoçar juntos e tal. Aí no caminho eu perguntei para ela, onde você quer almoçar? Aí ela deu uma sugestão, eu falei, não, mas ontem você falou que tava... Ela falou, sério? Então, assim, mas aquela não foi... Foi um momento nosso no meio da semana, né, no final da semana, assim? Foi. Mas também foi um momento espiritual, né? Então, não há separação. Então, não importa o que a gente faça dentro desse contexto que a gente está falando hoje.
A nossa vida atinge todo mundo em nossa volta, né, Veri?
Por exemplo, sem dúvida alguma.
Uma decisão que você toma ou deixa de tomar vai afetar, sim ou sim, teu filho, sua esposa, assim como o pastor e o doutor Wélida, quando a gente vai tomar uma decisão, existem pessoas ao nosso redor, né? Nossas famílias, amigos, enfim.
Precisam ser consideradas, né?
Exatamente.
A cada decisão tomada.
Exatamente, doutora. Como que a gente pode aprender a tomar decisões de modo que a gente não pense somente na gente, mas também nas pessoas que estão ao nosso redor?
E interessante, interessante às vezes perguntar, amadurecer, crescer. Uhum. Não, agora, né? No atual estágio,
sim,
com 18 anos, ou com 21, ou com 31, né? Porque não, pode ser que você não chegue lá para... Se não amadurecer agora, pode ser que não alcance. Então, precisa ser agora, doutora.
Pois é, Veri. Isso faz parte do nosso processo de maturidade, que vai trazendo cada vez mais responsabilidade para a gente e um pensamento mais crítico. Uma dessas marcas da maturidade emocional é justamente essa compreensão de que as nossas escolhas, elas nunca afetam apenas a nós mesmos. Uhum. Então, assim, quando eu começo a refletir sobre isso, que as minhas escolhas, elas não vão afetar apenas a mim, porque é como se fosse ondas, né? Quando a gente joga uma pedrinha no lago, ele vai fazendo aquelas ondinhas, né? As nossas decisões, elas são assim, elas vão chegando até as outras pessoas. Então, por exemplo... Se alguém sofre um acidente grave, a família vai sofrer junto, os pais vão sofrer, os filhos vão sofrer, os amigos também vão sofrer, a comunidade que você está inserido, todo mundo de alguma forma vai ser afetado por isso. Então, é muito importante você, antes de tomar qualquer decisão, você fazer a seguinte pergunta: o que eu quero fazer vai impactar de que forma as pessoas que me amam? Porque não é só se perguntar o que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer X, né, na determinada coisa. Mas a pergunta certa, a pergunta tá madura, não é simplesmente o que eu quero fazer, mas é se perguntar qual é o impacto dessa escolha na vida das pessoas que me amam. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, a gente começa a olhar por uma forma diferente. Aí, talvez, alguém que esteja nos ouvindo possa estar pensando assim, ah, mas aí a vida vai ser muito chata, porque eu tenho que ficar pensando em todo mundo e cadê eu na minha vida? Chato, na realidade, é a gente ter que impor sobre o outro sofrimento desnecessário, no sentido de que eu faço uma escolha que vai custar a felicidade, a tranquilidade, a paz, a segurança do outro. Então, já que as consequências da minha escolha não cabem apenas a mim, é justo que eu reflita antes de decidir qual vai ser o preço que os outros vão ter que pagar como consequência das minhas escolhas.
Isso é responsabilidade afetiva. Nós temos responsabilidades afetivas. Qualquer escolha, a escolha que eu faço influencia minha esposa, influencia meus filhos, influencia meus pais. As decisões, as escolhas que os meus filhos fazem influenciam, né? E não é, como a doutora falou, né? Não é viver a vida agora vai ser chata, não é viver com medo, não é viver uma vida sem atividades. Mas é pensar na responsabilidade. Né?
Dentro e fazer escolhas estratégicas, né?
Isso, com responsabilidade, né? Dentro das dicas que a gente deu aqui. Né? Não é impedir você de fazer, é você refletir aquilo que você está fazendo. Né? O caminho é diferente. Eu diria assim, né? Antes de você agir, pergunte: isso que eu estou fazendo honra a Deus? Isso que eu estou fazendo preserva a minha vida ou está sendo colocado em risco? Isso traz paz para quem me ama? Eu faria isso se ninguém estivesse vendo? Né? A gente tem que pensar um pouquinho, né? Vou esconder? Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nas escolhas que a gente está fazendo.
Dar ouvidos também, né? As vozes que às vezes falam ao nosso redor. Tem um relato aqui, Larissa? Deixa-me ver, o Alex que é de Belfort, hoje, pessoal do Rio de Janeiro, tá que tá hoje, hein?
Hoje, um abraço, Rio de Janeiro, dia 4 estarei em Petrópolis, no final de semana, né? No domingo vou estar em Petrópolis com os amigos alunos da escola bíblica, nós teremos um encontro lá. Vou falar mais perto aí.
Ó, primeiro foi o Evandro, né, que é da Igreja da Cruz Vermelha, lá no centro do Rio. Agora o Alex, que é de Belfor Roxo. Ele disse que quando eu era jovem, gostava de empinar a bicicleta. Eu também. E andar em uma roda só. Mas sempre ouvi alguém dizer para tomar cuidado para não empinar a bicicleta, que eu poderia cair. Mas nunca dei ouvidos. Aí peguei uma bicicleta de alumínio e fui empinar a bicicleta. A roda da frente saiu, escapou.
Eita!
E aí eu vi a roda seguindo, né? Foi como quando eu caí da bicicleta, que o chão estava passando muito rápido e eu estava vendo o chão e o momento que eu ia entrar em contato com ele. Aí ele viu a roda indo embora e percebeu que ia cair feio, né? E aí ele disse, caiu igual uma banana. O garfo da bicicleta bateu no chão e voei longe. E fiquei todo ralado e a bicicleta queria vender, ficou deformada, eita, destruída. Né? Muitas vozes falaram, não faça assim.
Eu vou deixar esses minutos finais aí para o pastor e para a doutora Wélida concluírem com alguma mensagem que eles queiram, mas achei interessante, o pastor trouxe algumas perguntas para a gente se fazer, né? Antes de tomar alguma decisão de alguma atividade, por exemplo, a parte que fala, isso vai trazer paz para quem está perto e para quem me ama? Com a minha mãe, eu não posso levar muito em consideração isso, pastor. Um beijo, mãe. Porque senão eu não faço nada. A minha mãe, tadinha, ela se preocupa com... Ela tem um pouco menos de vontade de atividades radicais do que eu. Então ela fica muito preocupada, coitadinha.
Um pouquinho só, né?
Nesse ponto aí com a minha mãe, já era. Mas passo a palavra pra vocês.
Não, tem realmente algumas coisas. Por exemplo, eu não posso dizer pra minha mãe, né? A minha mãe, eu estou em 55 anos, saí de casa aos 17 anos para estudar no internato, ela ainda pergunta, né? Filho, não, ela ainda diz assim, filho, não fica na rua até tarde, tá? Por favor.
Bonitinho.
Cuidado básico, primário.
Doutora, pode falar.
Então, eu estava ouvindo aí as perguntas que o pastor estava colocando, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Será que uma pergunta importante da gente se fazer é essa decisão que eu estou para tomar, será que ela protege o propósito que Deus tem para a minha vida ou será que ela vai apenas satisfazer um impulso momentâneo? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente se fazer. É claro, a gente pode participar de atividades de aventuras, de adrenalina, coisas que sejam interessantes, que a gente goste de fazer. Está tudo bem participar disso, não tem problema algum, desde que a gente esteja respeitando os limites de segurança, como a gente já colocou, né? Mas eu queria finalizar deixando a seguinte reflexão. Nem toda decisão importante, ela exige coragem. Algumas exigem algo que é mais difícil do que a coragem, que é a capacidade de dizer não quando está todo mundo ao nosso redor dizendo sim. Talvez essa seja a decisão mais desafiadora. Verdade. Dizer não quando está todo mundo dizendo sim. E isso é uma evidência de que eu tenho convicção dos meus objetivos, dos meus sonhos, do meu propósito, e que não é simplesmente a vontade do grupo, aquilo que os outros estão fazendo ou que estão querendo que eu faça, que vai me levar a tomar uma determinada atitude. Então, essa reflexão, será que aquilo que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo por causa das pessoas que estão esperando ou desejando isso? Será que eu estou tendo coragem de dizer não a despeito das expectativas do outro? Então, quando a gente tem a clareza do propósito de Deus para a nossa vida, e o propósito de Deus é que a gente tenha vida e vida em abundância. Uhum. Então, é conectado com o propósito de Deus para a nossa vida que a gente decide para que dizer sim e para que tipo de atividade a gente vai dizer não.
Perfeito. Faz uns 6, 7 anos, eu fiz um mochilão com o meu filho.
Segundos.
E foi bem interessante, né? Não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Aí eu, deixa que o roteiro, né? Deixa que o roteiro e os lugares de parada e os lugares... E foi muito, muito agradável, foi muito bom. Então nós precisamos nos unir com a moçada desfrutar.
Isso.
Mas a gente precisa racionalizar.
E se for empinar a bicicleta, equipamento e lugar certo, né?
Passei.
É legal, é radical.
Doutora,
um abraço.
Margarida, até semana que vem.
Até quinta. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Novo Tempo Notícias.
Agora, pelo horário de Brasília, 5h55. O Banco Central sinaliza que a inflação pode demorar mais para voltar à meta de 3%. Analistas avaliam que isso só deve ocorrer em 2028. Nesta última quarta-feira, o cupom reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Segundo o Banco Central, juros mais altos agora podem fazer a inflação ficar abaixo da meta em 2028. Entre os riscos estão a alta do petróleo, o El Niño e estímulos à economia. A próxima reunião do Copom será em agosto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou países da OTAN por dependerem demais da proteção militar americana. A declaração foi feita em reunião em Bruxelas, na Bélgica. Segundo ele, alguns aliados não investem o suficiente em defesa e sobrecarregam os Estados Unidos. Hegseth também apontou falta de apoio europeu em recente conflito com o Irã. O governo americano anunciou revisão da presença de tropas na Europa, que pode resultar em redução de militares caso não haja mais investimentos. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.